sobre inovação com Samuel Leite. Ele que, por estar preso, a Stephanie ficou surpresa com essa informação. Na agência não conseguiu vir pessoalmente hoje, mas está conosco aqui, Stephanie.
Vamos tentar resgatá-lo. Fique calmo, tá bem?
Claro, mas que bom que estamos conversando. Claro que é uma brincadeira.
É brincadeira,
né?
Claro.
Por favor, né? Ele que não pôde sair de lá da agência, mas está aqui conectado com a gente nessa ligação em vídeo que a gente costuma fazer também por vezes aqui. E hoje o tema, né? Profissões em alta no mercado de tecnologia. E a gente citou aqueles exemplos, né? Profissionais de dados, robótica e também desenvolvimento de jogos. E aí, Samuel, já te dou um boa tarde fazendo a pergunta que não quer calar e volta e meia a gente sempre ouve, né? Ou a faz. E aqui eu farei de novo. Afinal, nós vamos ser substituídos por robôs? Samuel Leite, boa tarde para você.
Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, ouvintes. De fato, essa pergunta que eu ouço todos os dias e a resposta mais prática para ela é sim e não. O que eu quero dizer com isso no final do dia é que, sim, as profissões mais tradicionais, ditas tradicionais, vão continuar sendo substituídas. Uma das coisas que, inclusive, eu estava refletindo esses dias sobre esse ponto é que quando a gente fala, por exemplo, da substituição da força motriz, né, de um carro pela força animal, ou seja, que antes a gente tinha, que eram as carroças puxadas por cavalo, isso gerou uma transformação sem precedente também na nossa indústria, na nossa na população, enfim, na humanidade de maneira geral. E o que a gente vem vivendo no final do dia é a mesma coisa, né? A gente vai sim substituir mão de obra humana por mão de obra tecnológica ou por inteligência artificial e outras coisas nesse sentido, mas o ouvinte que está agora nos acompanhando, seja pela internet ou pelo rádio, pode ficar tranquilo que a coisa, ela é rápida, mas não imediata, né? Na prática isso vai acontecer sim numa janela X de tempo. E o que a gente tem para dividir também com vocês e com a nossa audiência são, digamos, as profissões que em tese são as mais substituíveis em relação a essa transformação que a gente vem vivendo. E aí, o exercício de raciocínio que a gente tem para dividir com a audiência é: pense no que pode ser substituído por uma plataforma. Eu vou dar aqui o exemplo mais tradicional, mais simples de perceber, que são todas as atividades logísticas. Quando a gente pensa, por exemplo, nesse exemplo que eu dei aqui, inclusive no começo, né, da substituição da carroça pelo automóvel, a gente pensa que a gente está vivendo uma segunda grande transformação, que é a substituição dos pilotos, né, dos motoristas, enfim, dos condutores desses automóveis, desses automotores, por tecnologia, por condução autônoma. Então, todo o setor de logística, com certeza, vai ser fortemente impactado por essas transformações. Então, motoristas de carro, pilotos de avião, motoristas de caminhão, enfim, a gente vai ter num intervalo curto de tempo, a gente está falando aí pelo menos na Europa até 2030, provavelmente, a gente vai ter a substituição de parte importante de toda essa frota por veículos autônomos. Outra categoria bastante afetada que a gente vai perceber daqui para frente, que vai começar a se transformar, são os caixas, né? O caixa do supermercado, o caixa da venda, enfim. Hoje a gente já tem, isso já é bastante comum, você tem diversos supermercados com o autosserviço, né? Você consegue passar o mesmo teu produto, e existem algumas experiências muito bem sucedidas no exterior, inclusive, e aqui no Brasil também, conceituais, né? Onde toda a operação da loja, do supermercado, é autônoma, ou seja, ela é feita sem o uso de seres humanos. Então, essas, digamos assim, são as profissões mais impactadas pelas transformações que a gente está vivendo.
E Samuel, qual é o perfil desse novo profissional?
Stephanie, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal do LinkedIn. Para quem não conhece, o LinkedIn hoje é a rede social mais importante do ponto de vista de questões profissionais, né? Uma rede social para profissionais, né? E segundo uma pesquisa que eles desenvolveram, cerca de 9 dos 15 cargos em alta na plataforma, que são os cargos mais procurados, estão diretamente relacionados à tecnologia da informação, que a gente convencionalmente chama de TI. E esse setor, ele é, segundo os dados mais recentes que a gente tem, responsável por quase 7% do PIB no Brasil hoje, que movimenta algo em torno de 500 bilhões de reais. Então, o perfil do profissional hoje em alta é o profissional que invariavelmente trabalha nas áreas ligadas à tecnologia, E tem algumas características que o pessoal da plataforma dividiu com a gente, que a gente quer dividir com a nossa audiência, que é, por exemplo, compromisso com a proatividade, ou seja, o profissional que não espera uma demanda e já se propõe a fazer algo diferente. Um profissional muito conectado com o que está acontecendo no mundo, né? Atento às mudanças e às movimentações de mercado. Um profissional que tenha domínio ou fluência no inglês, né? Hoje em dia é impossível você atuar em grandes negócios não se conectando com outros países. Que tenha uma visão ampla e não parcial do negócio, que tenha capacidade não só de trabalhar, mas colaborar em equipe, que é uma coisa diferente, né? E que tenha também uma visão muito grande no sentido de entender a agilidade nos processos de entrega, entender o tempo de urgência que as empresas têm hoje.
E aí, Samuel, quais são as áreas com maior potencial de contratação atualmente, já que a gente deu essa deixa, né, nesse papo nosso? O que a gente pode falar do momento atual?
Vocês deram spoiler certinho, as mercado. Vocês acabaram aqui com o meu textinho.
É que a gente é jornalista também, cara, é uma competição, não tem jeito, a gente vai falar antes.
Mas é exatamente nessas três grandes áreas que vocês já mencionaram, que é tudo ligado à robótica. Então, quando a gente está falando aqui da substituição da operação mecânica manual por inteligência artificial, a gente está falando da inclusão de plantas robóticas em ambientes fabris, né, em fábricas. Então, engenharia mecatrônica, todo esse pessoal que trabalha com engenharia de produção focado em robótica. Na medicina, a gente invariavelmente vem falando sobre isso, nos avanços da medicina aqui no nosso quadro, né? Então, robótica na medicina também é algo bastante importante. Na indústria automobilística de maneira geral, né, substituição da matriz tradicional pela matriz autônoma, e até na automação residencial, por exemplo, né, que é um negócio mais, digamos, lugar comum, mais perceptível, e que vem ganhando muito espaço. Outro campo enorme, gigantesco do ponto de vista de faturamento global, é o desenvolvimento de jogos, não só de jogos, mas de aplicativos de maneira geral. Então esse é um campo enorme, que é maior do que a indústria do entretenimento e da música juntos, da cinema e música juntos, o campo dos jogos, e que faturou recentemente cerca de 111 bilhões de dólares no primeiro semestre. Então é um mercado enorme que volta e meia bate recordes, né? Então, se você gosta ou se interessa por jogos, esse é um campo com certeza muito importante. E por fim, qualquer tipo de conexão com dados, né? Com a ciência de dados, aí a gente entra especificamente no que se chama de Big Data, Data Analytics, ou seja, capacidade de conseguir olhar os dados que essas tecnologias todas geram e traduzi-las em negócio, em estratégia de negócio. Então, toda a parte de métrica e ciência de dados voltado para negócio, com certeza é uma enorme oportunidade de trabalho.
Samuel, agora na pandemia especialmente, a gente percebeu que o pessoal precisou se reinventar muito, né? A sociedade o tempo todo precisa se reinventar. Seria exagero a gente dizer que no futuro teremos profissões que a gente nem faz ideia que poderiam existir um dia?
Eu tenho poucas certezas, essa é uma delas, né? A gente convenciona se chamar que os nossos filhos vão trabalhar em profissões que de fato não existem, e eu concordo absolutamente com isso. Acho que a gente deve ter, com certeza, mudanças importantes nesse sentido, mas de maneira geral, a gente está sempre falando de como a gente alinha tecnologia, automação, inteligência artificial com as nossas relações humanas. Então, uma coisa importante é o grande profissional do futuro é o profissional que consegue entender essas duas capacidades e conectá-las, né, ao que a gente chama de humanização da tecnologia. Então, seja de qual forma ou de qual profissão eventualmente esse profissional venha trabalhar, é importante que ele carregue essas duas coisas, esse lado racional e lógico, mas que não perca a humanidade, porque cada vez mais a gente vai demandar por esse tipo de maneira de se relacionar com as pessoas.
Sem dúvida, Samuel Leite, muito obrigado por trazer esses temas.